vou tentar começar a nossa reunião. Para isso, estou a ver aqui do lado do PS a presença por Skype da senhora deputada Isabel Oneto. Está-me a ouvir?
Muito bem, Sr. Presidente.
Ah,
Boa tarde a todos.
fantástico.
E a todas.
Da parte do PSD temos representação pessoal aqui na sala da comissão. Relativamente ao Bloco de Esquerda, ainda não me apercebi. O senhor deputado relator do tema de hoje também ainda não sabemos dele. Em todo caso, creio que estamos em condições de abrir os nossos trabalhos. Está-me a dizer que está presente? Para que conste, a senhora deputada Constância Urbano de Sousa acabou de entrar na sala. Bom, então vamos iniciar a reunião com a presença dos que estão fisicamente na sala e dos que estão fisicamente presentes noutros sítios, mas através do Skype nos acompanham e participam na reunião, evidentemente. Deixa-me começar pelo fim, nos diversos, para sublinhar, em primeiro lugar, que nós temos uma ratificação para fazer de uma deliberação, de resto, já tomada no plenário, que foi a da substituição de alguns senhores deputados por outros, em função de saídas e de regressos. O regresso, como sabem, foi do senhor deputado José Mendes, aliás, aqui presente, porque entretanto integrará o elenco dos deputados da nossa comissão e a quem saúdo. E depois a substituição também por saída do senhor à época deputado Ricardo Pinheiro com o ingresso de Martins Pires Marcelino Jesus. Martina, perdão. Ora bem, isto já foi votado com aplicabilidade a uma data que também na altura foi estabelecida e que foi a de 7 de novembro. E, portanto, apenas precisamos de ratificar esta deliberação para efeitos internos. Ninguém se opõe à ratificação? Todos os efeitos já foram produzidos. Ratificação da deliberação. Portanto, está aprovada a ratificação por unanimidade. Como sublinhei, o senhor deputado José Mendes, que se encontra aqui connosco, passará a integrar o elenco da nossa comissão, por parte dos deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E agora, gostaria muito de designar um relator. Temos aí a lista das distribuições. Competirá ao PSD a próxima distribuição. A distribuição é relativa a um pedido que vem da CAE, da Comissão dos Assuntos Europeus, que nos junta o programa de trabalhos da parte da Comissão Europeia para o ano 2021 e pede-nos a nós, como pede a todas as comissões especializadas, que se identifiquem as matérias que possam ser do objeto da comissão respectiva, bem como eventuais matérias que, não estando presentes, fossem de sugerir para, digamos, a CAI depois poder elaborar o seu parecer global relativamente ao que existe e ao que eventualmente inexiste, mas deveria existir no dito programa de trabalhos da Comissão Europeia. Portanto, o relator que agora nomearíamos seria para avaliar a matéria. Aqui os nossos serviços, os nossos assessores já identificaram aqui um painelzinho onde alguma matéria da transparência poderá ter relevância para nós, depois eles poderão ajudar a indicar isso. E o que se pedia era que este parecer sobre o tema pudesse ser elaborado à data que nos é aqui pedida, como limite para a sua apresentação, por parte da CAI. Ora é, eu já vi aqui alguns, é 20 de janeiro, 22 de janeiro. Portanto, temos tempo para elaborar o parecer. Os senhores deputados do PSD podem já indicar, deputado relator, indicarão? Pronto, então fica adjudicado ao PSD com a indicação do relator para a matéria. Bom, e agora passaria então ao ponto 1, que é o ponto da apreciação do parecer relativamente a um pedido de levantamento de imunidade, cujo relator é o Sr. Deputado João Oliveira, mas o Sr. Deputado relator não está, nem mandou recado até o momento. De maneira que eu vou pedir apoio. João, tente lá ligar alguém do Grupo Parlamentar do PCP para podermos saber se o Sr. Deputado João Oliveira pode vir apresentar o parecer. Pois, há pessoas assim. São aquelas que são verdadeiramente indispensáveis. Esta minha pausa, como se compreenderá, é na expectativa de saber se temos notícias do Sr. Deputado João Oliveira. Quer dizer, por acaso não tem, mas é uma matéria que convinha não deixar a flutuar. Sim, sou. Sim. Faz favor, sim. Nada, obrigado também. Aguardar um bocadinho até que possamos saber se o deputado relator pode vir apresentar o parecer. Mas eu queria aproveitar a circunstância Atenção, esta fase da reunião é à porta fechada, mas quer dizer, não está ali ninguém. Só se aparecesse. Eu queria aproveitar a circunstância para vos colocar. Posso? Para vos colocar à ponderação um aspecto que também está refletido no parecer do deputado João Oliveira, mas que não é apenas no parecer dele que é tratado, é confluência noutros pareceres quando fazem as considerações de ordem mais geral relativamente à questão do levantamento de imunidade. Eu volto mais uma vez a este ponto. Nós temos como doutrina adquirida de que o fundamento para o Parlamento se pronunciar se autorizando ou não, quando a sua deliberação não é vinculativa, o levantamento de imunidade procede como razão de ser da proteção do próprio Parlamento relativamente a tentativas de instabilizar o seu regular funcionamento. Dito isto, que não sofre contestação, a meu ver, minimizar-se. A circunstância possível da instabilização ao Parlamento também vir, e normalmente é assim que acontece, poder vir por via de tentar instabilizar o mandato de um deputado individualmente considerado. Aliás, quando se trata de ponderar o levantamento de imunidade, é sempre em relação ao Sr. A ou ao Sr. B que esteja visado numa situação concreta. Ou seja, o Parlamento nestas matérias não se instabiliza em abstrato, instabiliza-se em concreto, através de eventual instabilização do mandato do A, do B ou do C, se for o caso. Ora, na doutrina que temos vindo, de alguma maneira, a sufragar, dá-se por adquirido que quando o tema objeto do processo é um tema de natureza particular, então aí, logo à partida, se deve considerar que não há afetação. Ok, estamos à espera. Que não há afetação da dita estabilidade parlamentar e que, portanto, em princípio, a autorização para o levantamento de imunidade deve ocorrer. A minha dúvida é esta, precisamente. É o ser previsível, justamente a maneira mais fácil de poder colocar em causa a estabilidade do mandato é através de queixas particulares sobre assuntos os mais diversos possíveis, como uma forma de eventualmente comprometer justamente até a possível idoneidade do deputado que estiver visado. Eu tenho ideia de que há doutrina no Parlamento Europeu relativamente a situações deste género em que o Parlamento Europeu se pronuncia exatamente no sentido de considerar que mesmo as questões que, em tese, são do foro particular, devem ser sempre medidas à luz da prevalência da estabilidade do mandato e não podem ser menorizadas lá porque se diz que são de natureza particular. Dado que o interesse público da estabilidade do exercício do mandato deve ser sempre o interesse que deva prevalecer. Bom, eu estou a levantar isto aqui porque vou pedir, estou a dizer isto viva voz, vou pedir à nossa assessoria se pode identificar estes pareceres do Parlamento Europeu em relação aos deputados do Parlamento Europeu sobre matérias desta natureza e se for possível encontrá-las. Eu até tenho a vaga ideia de que elas até já podem ter sido vertidas em algum parecer em concreto à nossa Comissão, em algum tempo, mas não tenho a certeza. Mas se conseguirem identificar esta problemática, depois eu voltaria a dar notícia de que tínhamos encontrado para que isso possa ter alguma razão de ponderação da nossa parte.
Senhora Presidenta,
Isto é um bocadinho prévio em relação à apresentação do parecer do Sr. Deputado João Oliveira, que já cá está. Sim, Sr. Deputada Constância Urbano de Sousa, faz favor. E depois é a Sra. Deputada Isabel Onetto, se bem parecido.
Pois, Sr. Presidente, eu talvez até passasse a palavra à Sra. Isabel Onetto.
E eu inscrevi-me também no chat,
que
primeiro.
No início dos trabalhos desta comissão, esta questão foi recorrentemente levantada precisamente pela Sra. Deputada Isabel Onetto, que até fez um grande cavalo de batalha sobre esta doutrina, fazendo um levantamento exaustivo da forma como hoje é simples.
A Constância.
Desestabilizar o mandato de um deputado através de queixas, com fundamento ou sem fundamento, não importa, particulares, por pequenas injúrias, não importa, seja o que for, levando a pedidos de imunidade parlamentar por coisas do foro puramente privado. Mas eu passava a palavra à Sra. Deputada Isabel Onetto, que é muito mais conhecedora do que eu destas questões.
Assim sendo, a Sra. Presidente em exercício, Constância Urbano de Sousa, passa a palavra à Sra. Deputada Isabel Onetto. Como? Pode. Um momento só, Sra. Deputada Isabel Onetto.
Sr. Presidente, é só para dizer que eu estou a trabalhar na preparação das votações do orçamento e recebi uma indicação de que chegámos a uma parte em que sou eu a definir os sentidos de voto e, portanto, eu tenho que me ausentar. Peço desculpa ao Sr. Deputado João Oliveira também, que é o relator, mas para apresentar esta justificação por ter que me ausentar imediatamente da reunião.
Conhecendo o parecer, é possível deixar já a sua posição de voto?
É a favor. Posso deixar.
Então
posso
fica registado. Obrigado. Não sei se o Sr. Deputado João Oliveira também está com o tempo, está nas mesmas circunstâncias. Sr. Deputado Isabel Onetto, está-me a ouvir?
Muito bem, Sr. Presidente, mas talvez fosse de, se o Sr. Deputado João Oliveira tem de se ausentar, talvez fosse de avançar com o parecer e depois voltaríamos a este tema.
Está bem, se então acordar. Ficaria assim combinado. Sr. Deputado João Oliveira tem a palavra para apresentar o parecer.
Obrigado, Sr. Presidente. Quase que me apetecia oferecer o merecimento dos autos. O parecer é conhecido já de todas as senhoras e senhores deputados. Ele descreve de forma sumária aquilo que é solicitado pelo Tribunal, os factos que são invocados relativamente ao senhor deputado e o enquadramento que lhe é dado do ponto de vista penal. O enquadramento destas matérias do ponto de vista do procedimento da tramitação na Assembleia da República, nomeadamente o facto de, entretanto, ter chegado a resposta do senhor deputado relativamente a esta questão, com um enquadramento jurídico que, de resto, repete exatamente aquilo que temos vindo sucessivamente a considerar nos parceiros que temos aprovados. Portanto, na nossa parte não houve nenhuma tentativa de inovação relativamente a esta matéria. Reproduzimos na íntegra as considerações que estão feitas em parceiros anteriores que já foram aprovados pela Comissão relativamente a estas questões, quer do ponto de vista do enquadramento da discussão constitucional e legal, quer do ponto de vista de critérios que temos considerado na apreciação e na aplicação das normas legais e regimentais relativamente a estas matérias, resultando em conclusão o parecer de que é de autorizar o levantamento da imunidade parlamentar ao Sr. Deputado António Gameiro no âmbito dos autos em referência.
Muito bem, então é assim. Eu tenho inscritos, se bem consigo apreender, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, a Sra. Deputada Isabel Onetto e o Sr. Deputado André Coelho Lima. Mas começo por perguntar se alguém deseja usar da palavra circunscrito ao parecer agora apresentado pelo Sr. Deputado João Oliveira.
Não.
Então, assim sendo, eu vou pôr à votação o parecer do Sr. Deputado João Oliveira. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Vou então agora dar a palavra, pela ordem que há pouco referi, Sr. Deputado Pedro Algado Alves, em primeiro lugar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos e a todas. Só muito brevemente quanto à questão colocada como questão preliminar e perante a possibilidade de eventualmente virmos a fazer um levantamento do tema, eu penso que gostava só de deixar uma nota. Naturalmente, a Comissão, em todos os parceiros de levantamento de imunidade, naqueles casos em que tem margem para fazer essa apreciação, porque não se trata das molduras penais em que ela é obrigatória, implícito tem sempre que tem que fazer esse juízo sobre a perturbação ou a manipulação eventual do processo penal com vista à perturbação do mandato. Agora, o que me parece é que a demonstração de que ela existe tem que ser demonstrada. Ou seja, temos que ter exemplos e elementos suficientes nos autos que nos são remetidos ou na alegação que o Sr. Deputado ou a Sra. Deputada fará dessa matéria para depois podermos avaliar se há ou não, em matérias que são do foro estritamente particular, esse risco. Porque, efetivamente, enfim, já temos tido casos, até em alguns casos caricatos, em que isso depois não se demonstra e, portanto, a solução acaba por ser a do levantamento da imunidade, mas sem prejuízo de poder haver a ideia de que é, de facto, manipulável um processo de natureza particular para perturbar a estabilidade da composição da Assembleia e do mandato parlamentar, ele tem que ser alegado e demonstrado com elementos que surjam no processo. Portanto, a ideia de que eventualmente um determinado tipo de crimes particulares, pelo facto de estarem na disponibilidade do queixoso, eventualmente os tornar objeto de um escrutínio diferente, não me parece uma boa filosofia. E sugeria, por isso, que não só se faça o levantamento da matéria em sede do Parlamento Europeu, como de outros parlamentos que também têm um regime de imunidade similar ao nosso, cada vez mais reconhece a imunidade parlamentar como tendencialmente excepcional, como devendo ser de uso extraordinariamente parcimonioso e como verdadeiramente as razões que estiveram na sua raiz na construção que foi desenhada no século XIX já não é bem a mesma e portanto, façamos esse ponto de situação global atualizado em função de outros também. Mas voltando sempre ao mesmo ponto onde comecei. Havendo risco de manipulação do processo, de instrumentalização do processo, com a intenção de o perturbar, deve, nesses casos, efetivamente, a imunidade não ser levantada, mas temos que ter elementos que sejam descrutináveis a partir dos autos ou do que é alegado pelo deputado para podermos chegar a essa conclusão. Mas a questão é pertinente, de facto, enfim, fazer um ponto de situação do Estado do Direito comparado para ver onde é que nos estamos a enquadrar. Obrigado.
Muito obrigado também, Sra. Deputada Isabel Neto.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos e todas. E sobre esta matéria, nós temos vindo, de facto, a refletir sobre aquilo que o deputado Pedro Delgado Alves acabou de referir, se bem que a questão não seja apenas na tónica da natureza procedimental do processo, ou seja, da sua natureza particular ou semipúblico ou público. É evidente que nos crimes de natureza particular há uma questão da própria estrutura do processo penal que leva a que a acusação, independentemente da posição do Ministério Público relativamente à matéria dos autos, possa ou não acompanhar a acusação, ou seja, mesmo que o Ministério Público entenda que não há elementos que indiciem a prática do crime, a acusação prossegue. E, portanto, nesses casos, obviamente, que haverá um maior cuidado relativamente à finalidade desse processo de crime. Sendo certo que, da leitura das próprias atas da Assembleia da República, também se retira que, mesmo naquelas situações em que não há a demonstração de que aquele concreto caso é alvo de manipulação, ou seja, mesmo que não haja a demonstração clara de que há aqui uma instrumentalização do processo para atingir um determinado deputado, a verdade é que também estava subjacente se, nesses casos, a Assembleia, a Comissão também deveria ponderar se justificava a instabilidade da Assembleia da República. E, portanto, até pela natureza do próprio processo. Ou seja, não é apenas a questão da natureza particular, mas também a ilicitude e os factos subjacentes a essa ilicitude se mereciam o levantamento da imunidade, atendendo a que, em bom rigor, não há aqui um desvio à submissão à justiça daquele indivíduo, mas sim o seu adiamento. E nós temos que ponderar também isso, porque nós não estamos a obstruir a justiça. Nós estamos a suspender para não perturbar a estabilidade parlamentar. E muitas vezes essa estabilidade pode sobrepor-se atendendo à natureza da ilicitude. Portanto, eu acho que há aqui um conjunto de fatores a ter em conta nessa apreciação. A propósito daquilo que o Sr. Presidente disse relativamente ao levantamento ao nível da União Europeia, eu li um processo relativamente a um deputado que, entretanto, creio que acabou por assumir funções governativas, mas que tinha sido pedida a imunidade parlamentar num processo de divórcio e o Parlamento não levantou a imunidade no âmbito de um processo de divórcio por considerar que podia haver ali instrumentalização e a alteração do quadro parlamentar europeu. Portanto, eu acho que sobre estas matérias nós temos de facto de fazer aqui uma reflexão sobre os critérios, que são vários e que nem sempre são uniformes. Temos é de partir não tanto da nossa percepção relativamente ao caso do A, do B ou do C, mas tentar perceber em que medida é que, num caso de natureza particular ou mesmo público, porque nós temos que pôr a questão também na tónica de haver instrumentalização por particulares. Mas nós também temos que perceber, e isso também está subjacente desde sempre e também nas atas das revisões constitucionais, que uma questão é a perseguição policial. E isso estava subjacente nas atas, ou seja, a instrumentalização do processo por outro órgão de soberania. E isso também está presente nas atas. Não é só da questão particular. Nós estamos a centrar naquilo que é particular, e eu acho que, de facto, os crimes de natureza particular têm que ter outra atenção, atendendo a menor ilicitude a que chegámos até a referir de forma errada, mas para demonstrar a menor ilicitude, chegámos a dizer que era bagatela penal, mas a verdade, procurando definir deste modo a sua ilicitude, mas a verdade é que, se nós olharmos para todo o percurso relativamente às questões das imunidades parlamentares, há também aqui subjacente a questão da não interferência dos tribunais na atividade parlamentar, fazendo aqui o limite entre a articulação entre os dois órgãos de soberania. E isto também nós também não podemos esquecer no contexto da imunidade parlamentar. É evidente que essa ponderação tem de ser feita com punhos de renda. Mas isolá-la também não me parece um bom caminho, ou que nós aceitemos desviar-nos desse domínio assim, por considerar que só os crimes de natureza particular é que devem merecer essa ponderação. Sempre defendi a questão cautela com os crimes de natureza particular, porque esses nem sequer têm o filtro do Ministério Público e do próprio juiz de instrução. Agora, não quer dizer que todos os outros não devam também ter um crivo de análise que deve ser feita em sede de análise do caso concreto. Muito obrigada.
Muito obrigado também, Sra. Deputada. Um bom contributo para a nossa reflexão. E agora a palavra ao Sr. Deputado André Coelho Lima.
Já me estão a ouvir?
Sim, Sr. Deputado. Faz favor.
Muito bem, pronto. Muito boa tarde a todos, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Enfim, não estamos agora em algo que é relativamente habitual nesta comissão. Estamos a discutir em tese ou em abstrato, depois de termos votado em concreto, e a votação em concreto já determina exatamente aquilo que pensamos. Antes de passar para aí, eu queria aproveitar, ainda aqui à distância, para cumprimentar o Sr. Deputado José Mendes, que o vejo aqui na reunião da nossa comissão, e tenho pena não ter estado presencialmente, porque, enfim, porque é aqui do meu círculo eleitoral, embora de uma cidade da qual eu não costumo dizer o nome, porque temos uma sã inimizade. Bom, passando ao tema, dizer o seguinte. Eu, para todos os devidos e futuros efeitos, neste tema quero subscrever aquilo que disse o Sr. Deputado Pedro Agado Alves. Aliás, nós temos a versão 1 e versão 2 daquilo que é a posição do PS sobre esta matéria, que é que as que acabamos de ouvir, aliás. Não é? Pronto, eu subscrevo a posição do Sr. Deputado Pedro Agado Alves, que é aquilo que é razoável. E então, dizer substantivamente o seguinte. Nós não vale a pena complicar aquilo que não tem complicação alguma. E não complicar o que não tem complicação é o seguinte: nós temos que ter uma pronúncia de mérito relativamente a crimes inferiores a 3 anos, cujas penas sejam inferiores a 3 anos. E aí a classificação como bagatelas ou não é pouco relevante, porque inferiores a 3 anos nós podemos ou não levantar a imunidade, superiores a 3 anos nós nem sequer podemos ter pronúncia de mérito sobre essa matéria. E portanto, tendo isto como assente, temos aqui neste caso uma cominação inferior a 3 anos. A cominação do tempo de pena é inferior a 3 anos. E, portanto, temos que nos pronunciar. E aí, é evidente que aqui, seja com punhos de renda, como disse agora a senhora deputada Isabel Oneto, ou pezinhos de lã, como penso que queria ter dito, aquilo que é relevante é nós apreciarmos casuisticamente o tema. Ou seja, não vale a pena nós criarmos critérios e princípios abstratos ou genéricos para a apreciação de questões que só podem ser apreciadas quando deparados sobre o caso concreto. E neste caso concreto, o próprio deputado, que é quem em primeira instância pode querer alegar em seu favor, poder estar a ser perseguido pelo processo penal, pelas polícias, enfim, eu achava que a circunstância de se tratar de uma matéria com origem estradal e, portanto, ter autoridades aqui envolvidas que até, enfim, que nem sequer trouxesse esta questão para o domínio do debate, mas enfim, mas trouxe na mesma, e portanto o próprio deputado pediu o levantamento da imunidade, solicitou que fosse levantado. Portanto, a partir daí, não temos que o fazer automaticamente, mas ele até podia dizer assim: ora bem, eu estou disponível para que me levantem a imunidade, mas considero que estou a ser perseguido com este e aquele processo, e isto já nos instava para fazer a apreciação de mérito. Ora, não é o caso, não é isto que é dito, e, portanto, se isto não é dito, nós estamos a debater ou a discutir uma coisa, enfim, cujo efeito prático eu tenho aqui alguma dificuldade em poder apreciar, para além de me dar muito gosto poder estar aqui a debater com os senhores deputados. É sempre algo muito construtivo e que nos, enfim, e pelo qual, ou através do qual todos crescemos. Mas verdadeiramente, isto é muito simples. Sempre que percebermos que na apreciação de mérito, que é o caso, que na apreciação de mérito há um processo, seja ele de natureza particular ou de outra natureza qualquer, mediante o qual o deputado em causa, seja ele de que partido for, está a ser perseguido, inibido, condicionado na sua liberdade de atuação como deputado, pois naturalmente que devemos apreciar com muitas cautelas essas matérias. Mas não vale a pena nós debatermos isso em tese, porque isso só pode ser verificado em concreto perante as circunstâncias concretas. Não me parece que a acusação aqui que impende sobre o deputado em causa, já, embora já tenhamos votado, não é, previamente ao debate, mas que a acusação aqui seja uma situação dessa natureza. Nem parece a mim, nem parece ao próprio deputado, que, sem demais considerações, pediu que lhe fosse feito o levantamento da imunidade. E, portanto, dito isto, acho que o critério é o critério da lei, e o critério da lei é quando há apreciação de mérito, nós, naturalmente, apreciamos, com uma carga sempre elevada de subjetividade, e esta apreciação é feita sempre casuisticamente em função daquilo que é determinado. Por último, aquilo que o Sr. Presidente disse no início deste debate, que pediu que, no fundo, fosse feito aqui um levantamento de direito comparado para podermos verificar aquilo que é feito ao nível do Parlamento Europeu, pois o saber não ocupa lugar e, portanto, estamos sempre disponíveis para aprender, para perceber aquilo que é feito pelo Parlamento Europeu, como é óbvio, sempre disponíveis, mas até ver Isto que acabo de dizer, e que, por outras palavras, certamente menos brilhantes, é aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, o que acabo de dizer parece-me de meridiana clareza e parece-me que, sem prejuízo de estarmos disponíveis para aprender pelo direito comparado, a verdade é que isto é, no fundo, cingir-nos à apreciação do nosso, daquilo que a nossa legislação nos impende, e, portanto, quanto a isso, penso que é claro. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Agora a palavra ao Sr. Deputado José Magalhães.
Senhor Presidente, muito obrigado. Face à maneira como o debate decorre, gostava só de ditar dois aspectos. O
Deputado, pode
primeiro
falar
é
mais
que.
perto do seu microfone, por favor.
Posso, talvez assim funcione melhor. O primeiro aspecto é o seguinte. Não foi por acaso que nas revisões constitucionais foi dedicada a atenção a este aspecto, em estreito diálogo, aliás, com a jurisprudência do Tribunal Constitucional. Fizemos remendos, na verdade, não é? E chegámos a uma solução que eu julgo que é razoável e não precisa de cirurgia a nível constitucional. Não resolvemos, foi os problemas práticos que julgo que numa parte são irresolúveis, isto é, o facto de a lei ser bem aplicada ou não, ou mal aplicada, depende unicamente da entidade que é titular da ação penal e dos queixosos que resolvam recorrer-se do Código Penal. E isso submete à Assembleia da República, os seus deputados e deputadas, a uma potencial pressão que pode ter as piores causas, visando os piores resultados. Ora, este aspecto não pode levar nem a uma paralisia da aplicação da Constituição, nem ao seu contrário, que é uma política laxista que mal é entregue um pedido, corre e apressa-se a tentar justificar mesmo o injustificável. Isto é, quando a fundamentação seja obscura, não se consiga discernir, mal fundamentada, etc., etc., e nesse sentido tem ido a comissão bem, o Sr. Presidente tem insistido nesse aspecto, quanto a mim, muito bem, a Assembleia deve pedir os esclarecimentos necessários para poder formar uma opinião, e uma opinião fundamentada e explicável, etc., etc. Por outro lado, a pior coisa que poderia acontecer nesta matéria seria uma fixação de doutrina ou de orientação em função de um objetivo político ou de um caso concreto. Imaginemos o caso do sinal vermelho. O caso do sinal vermelho pode acontecer a qualquer deputado ou deputada da Assembleia da República, de qualquer partido, não é? Ou até sem partido. E, portanto, fixar uma doutrina de olho no caso é uma péssima ideia. E mais ainda, quando o caso coloca um problema muito interessante, que não é, aliás, explorado no parecer, ainda mal, que é quando se acumulam acusações que, somadas, excedem o limite dos 3 anos. Porque fazer acumular acusações é a tarefa mais fácil do mundo. Até o desrespeito pela autoridade, etc., etc., como em breve veremos num caso concreto, etc., etc. Portanto, chegar um deputado ou deputada com um conjunto de acusações miudinhas que no seu todo excedem 5 anos e, portanto, tornam obrigatória a autorização, é uma tarefa muito fácil. Nós não temos antídoto quanto a essa tarefa. Bem, o antídoto é o respeito pelo Ministério Público da legalidade democrática, etc., que tem a obrigação de defender, etc., etc. Mas não é um antídoto perfeito, como sabemos, por alguns casos, posso testemunhar sobre isso, e, portanto, não podemos desarmar-nos. Isso me leva ao segundo ponto, muito mais rapidamente. O segundo ponto é, nós temos muito interesse em estudar não só os casos da avant-garde, imaginando que o Parlamento Europeu é a avant-garde de alguma coisa, mas não estudar os casos que se passam em parlamentos nacionais. Acho que é uma boa ocasião para pedir ao nosso Centro de Estudos Legislativos que dê uma vista de olhos à maneira como está a ser regulada e disciplinada esta questão do levantamento de imunidades, porque, embora uma atitude, na minha opinião, um tanto arreciada perante o populismo, leve a que deputados corram a despojar-se do que quer que seja que sou a privilégio ou uma proteção indevida que o distinga do Zé Manuel da Rua, etc., essa tendência é uma tendência, quanto a mim, suicida. E suicídio em que não devemos ajudar ninguém, e menos ainda metermos todos no comboio com ar alegre e bem disposto, porque isso teria consequências devastadoras e abriria caminho a operações que podem ser preparadas com muito cuidado e desenvolvidas com muita eficácia para atingir seletivamente deputados ou deputadas que sirvam de estorvo. O último aspecto que importa, talvez seja, aliás, o mais importante, é que esse perigo, digamos, ou esse risco, pode levar a alguns deputados, nem toda a gente é obrigado a ter bravura de valor 20, a encolherem-se e capar os parlamentos, designadamente na sua capacidade de disciplinar as magistraturas e enquadrar o funcionamento da legalidade democrática no sistema judiciário. E esse silêncio cobarde é alguma coisa que tem efeitos absolutamente danosos em democracia e que, na minha opinião, se verifica neste momento. Era isto, Sra. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Isabel Onete pediu a palavra novamente.
Exatamente, Sr. Presidente. Se me permite, só para fazer um comentário à intervenção do Sr. Deputado Coelho Lima. Eu não me estava a referir ao caso concreto quando falei, e o Partido Socialista votou favoravelmente o parecer que foi votado. Portanto, eu estava a falar em abstrato. E não há aqui versão 1 nem versão 2 de coisa nenhuma. Aquilo que aqui que eu referi foi a forma como entendo que devem ser analisados os pedidos de levantamento de imunidade. Não estava a referir-me ao caso concreto, cuja fundamentação, aliás, eu subscrevi no parecer anterior. E se olharmos para o atual parecer e para o parecer anterior que votámos, verificamos que a fundamentação é a mesma. Portanto, eu escrevi e subscrevi, apresentei a essa comissão os fundamentos que estão nesta agora. Portanto, não estou a desvirtuar relativamente ao caso concreto nem ao caso anterior. Portanto, tentar colar aquilo que aqui está neste processo também não me parece correto. Não foi nada disso que eu disse, nem tão pouco relativamente ao caso que acabámos de votar. Porque no caso que acabámos de votar, na minha perspectiva, é exatamente aqueles casos em que o Parlamento deve levantar a imunidade. Portanto, sobre isso não tenho dúvidas e por isso votámos favoravelmente. É um outro debate, uma outra discussão que não tem a ver, pelo menos no âmbito em que o Sr. Deputado a colocou. Muito obrigada.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para, como uma última nota e tendo em conta a intervenção do Sr. Deputado José Magalhães, eu penso que, efetivamente, esta solução, esta sugestão de se solicitar à Divisão de Informação Legislativa Parlamentar que fizesse um levantamento, que ocasionalmente ela já teve lugar, ou seja, ela fez-se no passado, sei que, no início do século, nos anos 90 também, um levantamento de ponto de situação de tratamento de países que têm ordens jurídicas similares à nossa e regimes de levantamento de imunidades similares aos nossos, no fundo fazer um ponto de situação para ajudar nos trabalhos da Comissão. Eu diria que, para além dos casos já referidos do Parlamento Europeu, que é interessante, de uma vez que transversalmente acaba por ter tem perspectivas de vários Estados-membros, e isso pode influir na forma como lida com as imunidades. Os casos mais clássicos e mais próximos dos nossos, que são o francês, o espanhol e o italiano, por um lado. O modelo britânico interessa pouco porque tem uma estrutura de imunidades que não olha sequer para a matéria penal, mas eventualmente como complemento também pode ser interessante. E até o caso alemão, porque também é daqueles que têm procurado um equilíbrio entre os vários direitos fundamentais em presença. Por um lado, há garantias institucionais do Parlamento. Por outro lado, há direitos fundamentais dos próprios titulares do cargo de deputado, que também devem ser tidos em conta, designadamente a vontade do próprio de ir a juízo, em circunstâncias em que se coloca, e depois ainda, potencialmente, do terceiro, que neste caso não é necessariamente uma instituição pública, ou seja, não é necessariamente a autoridade pública que exerce a ação penal, pode ser um terceiro que também tem legitimamente um interesse contraposto, enfim, há bocadinho, citando seguramente a ex ou o ex-cônjuge do deputado europeu que se está a procurar divorciar e que pode ter uma ação pendente, que também tem um direito fundamental, cujo eventual adiamento ou suspensão também é de relevo. Portanto, este levantamento sobre estas questões, em que talvez aquelas que nos pareçam mais curiosas para o nosso trabalho é precisamente, não desvalorizando, mas eu acho que é importante saber da natureza pública ou privada, ou semipública, do ilícito, por um lado. A outra, que se prende com os meios de prova que as comissões parlamentares que tratam destes temas podem usar, ou seja, para aferir o que é legado e o que é que pode utilizar para fundamentar a sua decisão, e, não querendo complicar, em rigor, nós estamos aqui até a tratar esta separação das águas entre o até aos 3 anos e o depois dos 3 anos, como se ela fosse uma meta insuperável, quero dizer, como se fosse uma fronteira para lá da qual não há nada e para quem da qual há tudo. Mas, na verdade, o que o artigo 157 da Constituição determina e o que depois o Estatuto dos Deputados determina é que o elemento em causa pressupõe a existência de fortes indícios. E, portanto, podemos estar perante uma circunstância em que nos surgem factos relativos, ou que nos são remetidos elementos, para crime doloso a que corresponde pena de prisão cujo limite máximo seja superior a 3 anos, e não existam indícios alguns. E, portanto, a ideia de que os 3 anos é uma barreira, para cima de 3 anos não temos que nos preocupar, e abaixo dos 3 anos é que tem as nossas preocupações, também não é inteiramente exata. Ou seja, o levantamento da imunidade é obrigatório perante a existência de fortes indícios. Perante a ausência completa de indícios, ou a existência de fracos indícios, ou duvidosos indícios, efetivamente, a Comissão e o Parlamento podem e devem tomar uma decisão e apreciá-lo. Portanto, esse facto também é relevante. Portanto, há quem diga, bom, esta solução usada em 2000, esta solução colocada no texto constitucional, no fundo é desnecessária, se é obrigatório, porque é que tem que haver um parecer da Comissão, da Assembleia? Bom, é que ela é obrigatória, mas pressupõe que estejam reunidos os pressupostos para ser obrigatória, designadamente os fortes indícios, que também é um elemento a ter em conta. Portanto, não quero ligar o complicómetro, mas já que fazemos este levantamento e recolhemos estes dados, pondere-se também este, que é interessante também e é útil. Era só. Obrigado.
Bom, senhores deputados, creio que está feito, digamos, mais uma reflexão indiciária. Vamos à consenso de todos.
Senhor Presidente, eu tinha-me inscrito.
Ah, eu peço desculpa, não tinha dado nota. Então dou-lhe a palavra, senhor deputado André Coelho Lima, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente, e serei breve. Em primeiro lugar, pegando aqui na parte final da intervenção do senhor deputado Pedro Delgado Alves, dizer que é óbvio aquilo que ele acaba de dizer, ou seja, é evidente, aliás, nós já tivemos neste mandato exemplos disso mesmo, em que, apesar da moldura penal ser superior a 3 anos, não vindo devidamente fundamentado, designadamente no que respeita aos fortes indícios e outras obrigatoriedades de fundamentação, o pedido de levantamento de imunidade é devolvido à procedência judicial para que elabore devidamente o pedido de levantamento de imunidade. Mas a verdade é que, se vierem preenchidos todos os requisitos que são obrigatórios vir preenchidos, naturalmente que a partir daí não há decisão de mérito. Portanto, aqui a fronteira é só existir ou não existir decisão de mérito. Uma vez cumpridos os requisitos em molduras penais superiores a 3 anos, não há lugar a decisão de mérito. Isto é, foi isto que eu quis dizer, não precisei de especificar tanto. Relativamente à senhora deputada Isabel Onetti, e por isso pedi a palavra, eu queria dizer, de forma muito breve, que, independentemente do caso concreto, eu não me referi só ao caso concreto, mas eu, se me for permitido, respondia ao que disse a senhora deputada Isabel Onetti com aquilo que disse o senhor deputado José Magalhães. Ou seja, que também ele se pronunciou relativamente ao caso concreto e àquilo que considerava ser um erro refletir sobre o caso concreto. Claro que aqui, neste caso, nós já votamos, está feita a votação, foi por unanimidade, não há dúvida. O que disse foi precisamente o inverso, ou seja, que não podemos discutir isto em abstrato, que só podemos discutir em concreto. Portanto, alguma coisa necessariamente eu não me fiz entender, porque matérias desta natureza, quando existe a decisão de mérito, só podem ser apreciadas em função daquilo que os factos se nos apresentam e a própria manifestação de vontade do deputado visado. Ou seja, o que disse foi exatamente o inverso, que não podemos refletir ou ponderar ou tomar decisões ou documentar-nos em abstrato, porque depois as circunstâncias concretas irão sempre alterar aquilo que nós eventualmente viermos a definir. Exatamente aquilo que disse o senhor deputado José Magalhães, o que aliás subscrevo. Muito obrigado.
Bom, eu creio que podemos concluir por agora. Senhor deputado Isabel Onetos, ainda pede a palavra.
Exatamente, Sr. Presidente, para esclarecer aqui uma questão, que eu creio que é importante. É óbvio que a ponderação é sempre feita ao caso concreto, ou a Comissão não se pronuncia sobre casos abstratos. Agora, a questão que eu quis referir, e procurei fazê-lo no parecer que fiz anteriormente, no último parecer que elaborei, é que nós temos de procurar olhar para a lei, olhar para os nossos critérios e, de facto, quando o deputado pede para ser ouvido é uma questão, quando o deputado, quando os factos em si indiciados no processo são de determinado contexto, se é a natureza procedimental é particular, se não é, enfim, há aqui um conjunto de fatores a atender no caso concreto. Agora, esses fatores a atender no caso concreto são esses que nós estamos aqui a tentar procurar elucidar. Eu creio que também fui clara naquilo que disse na intervenção, sem me estar a referir ao caso concreto. Obviamente que esta comissão não se pronuncia em abstrato, pronuncia-se sobre o caso concreto. E cada vez que temos um caso concreto, como foi o último caso, o parecer que hoje votámos nem sequer põe a questão da moldura penal. Mas no anterior podia de facto haver ali uma acumulação porque era crimes, era a prática de três crimes que poderia levar a uma pena de prisão superior a 3 anos, e, no entanto, era preciso aferir em concreto o que é que estava ali em causa. Obviamente que nós não nos pronunciamos em abstrato. Agora, os critérios para a análise é que talvez devam ser mais trabalhados, obviamente.
Senhores deputados, pode ser que seja desta a minha tentativa de chegar ao fim. É óbvio que quando deliberarmos, deliberaremos sempre em função do caso concreto, e o caso concreto tem sempre as suas especificidades que não podem deixar de ser levadas em conta. Também é evidente que, mesmo na apreciação dos casos concretos, se aplica a lei geral e abstrata e, tendencialmente, se leva em conta a jurisprudência que fizeram luz sobre a melhor maneira de interpretar essa mesma legislação. Ora, é neste ponto que estamos, saber se poderemos, digamos, densificar alguma da nossa própria jurisprudência. Não nos vamos precipitar acerca disso. Há um ponto de consenso geral, e esse é o de que pediremos aos serviços competentes do Parlamento que possam fazer um levantamento relativamente a vários parlamentos congéneres e também do Parlamento Europeu. Já foi lembrado aqui por um dos nossos assessores de que há já um levantamento feito de 2016. Por outro lado, também como já se fez aqui um reparo, nós não temos propriamente agora interesse em conhecer a legislação que já conhecemos, mas antes, digamos, circunstâncias que possam estar mais densificadas da sua aplicação. Vamos ver o que é possível fazer ao nível desse levantamento, quer em relação a esses parlamentos, quer em relação ao Parlamento Europeu. Nada mais havendo a tratar, dou por isso por hoje concluída a nossa reunião. Não marcarei a próxima, dado que para a semana temos as votações do orçamento no plenário. mas, enfim, quando tiver que ser, assim procederemos depois com a marcação e a devida antecedência, como, enfim, como tem que ser. Muito obrigado, portanto, pela vossa participação e estão encerrados os trabalhos. Sr. Deputado Isabel Honneto, ainda me está a ouvir? Sr. Deputado Isabel Honneto? Já não.
Ouvir, estou a ouvi-lo.
É só para lhe pedir o favor de, quando lhe for viável, junto dos serviços, é preciso voltar a assinar o parecer que a senhora deputada elaborou,
certo.
É só isso.
Eu sei que estava para ir aí hoje, mas não... Mas...
quando puder, está bem?
Certo, certo.
Obrigado.
Obrigada.
Boa tarde. Com licença.
Deus, boa tarde a todos.
Boa tarde a todos também.
Boa tarde a todos.